horas e 25 minutos, estou recebendo aqui a Rosiane Mendes Lipkaun. Olha o sobrenome dela, hein? Ela está na capa do Jornal Vanguarda de hoje, né? Sem um fiozinho de cabelo sequer. E foi também, né, a consequência visual de um tratamento que ela fez. Nós entramos essa semana no Outubro Rosa, já trouxemos aqui profissionais da área de medicina aqui de Uruçanga, e a Rose veio aqui contar uma história, né, uma história pessoal, e ela que, ao receber o diagnóstico da doença, estava também esperando um bebê. Então, foi um quadro, né, foi uma atmosfera muito difícil para ela, e uma coisa inimaginável, né? Rosiane, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos que estão ouvindo a rádio agora.
Obrigado por ter vindo. Né?
Uhum.
Tem que ter coragem para também contar a história, né? Mas me parece que você está também motivada a ajudar outras pessoas, a incentivar, uhum, a fazer o tratamento, não desistir. Mas principalmente ir no médico. Fazer o exame, né?
Exatamente.
Prevenção, né?
Nossa, para mim é muito bom poder ajudar, assim. Poder mostrar que não é uma doença tão difícil de lidar, sabe? Uhum. Eu acho que é muito mais psicológico também. Psicológico ajuda muito.
Uhum. Além... O medo pelo desconhecimento também, né?
Nossa.
É, né? Rose, você é natural de onde?
Eu sou natural de Tubarão.
Tubarão.
Uhum.
Uhum. E você veio morar em Uruçanga?
É, fazem 17 anos, mais ou menos, que, uhum, eu vim morar em Uruçanga.
Certo. Você, quando chegou aqui, já começou a pôr em prática um serviço de telerrecados.
Isso.
Né?
Trabalhei muito, muito mensagem ao vivo.
Eu lembro, telerrecados. Hoje tem uma loja de presentes,
sim,
aqui, bem pertinho do Banco do Brasil, muito bonita, né? Que é,
obrigada.
TR Presentes, né?
Isso.
E você é casada, né? Já tem uma filha de um ano e pouco.
Um,
né,
ano e dois meses.
Um ano e dois meses, né? E logo em seguida você ficou grávida novamente.
Isso, tem uma bebê de 4 meses.
Quatro meses, né? As filhinhas estão bem.
Lindas.
Como
a Luísa e a Helena.
Luísa
e Helena.
E Helena.
Uhum.
Certo. Bom, você estava grávida da segunda filha e, uhum, aí descobriu, né, que tinha câncer. Conta pra gente como é que foi, como é que você descobriu?
Foi no banho, apalpando meu seio. Eu acabei percebendo que realmente tinha um nódulo ali, né?
Uhum.
Na hora a gente pensa que, deve ser nada. Principalmente porque eu tinha uma bebê, né? Eu pensei, vai que é o leite que empedrou, já que eu não podia amamentar, eu amamentei muito pouco.
Alterações normais do corpo, né?
É, mas a gente já fica meio assim, porque ele era realmente grande.
Uhum.
Daí isso foi no final de semana, já na segunda-feira, já procurei médicos e... E realmente, infelizmente, foi constatado que foi câncer. Dia 23 de janeiro eu descobri, uhum, que foi câncer. Foi,
mas
realmente...
não era um nódulo só.
Eram quatro.
Quatro nódulos.
Daí já dei início logo em seguida, mesmo estando grávida. É até interessante comentar, o pessoal pergunta muito pra mim assim, como iniciar o tratamento com quatro, né, grávida, né? Se eu estivesse bem no início da gestação, se a Helena não estivesse formada dentro de mim,
uhum,
eu teria que sofrer um aborto, eu teria que tirar ela.
Uhum.
Como ela já estava formada dentro de mim, daí eu pude dar início à quimioterapia.
Certo.
E se fosse
bem no início, seria
complicado. Eu não conseguiria levar a gestação adiante, assim.
Uhum.
Mas aí, como ela já estava formada dentro do meu útero, daí a gente conseguiu dar início à quimioterapia, que não poderia esperar. Eu não poderia esperar até o nascimento dela.
Uhum.
Mas se fosse bem no final da gestação, teria como tirar ela, prematura. Agora, no início...
Quem deu a notícia para você foi o ginecologista, o obstetra? Como é que foi?
Na verdade, a gente fez os exames, uhum, né? A gente levou no laboratório, né? E, na verdade, antes mesmo de tu levar no médico, tu já consegue ler ali, identificar, né? Daí tava ali escrito, né? Câncer, uhum, mamário invasivo, né? Então, tu já entende que realmente estava com câncer. Casa caiu na hora, assim, tipo... É
e
choro,
agora?
Né? Nervosismo, mas... é coisa rápida, assim. Na hora que tu vê que tu tem que levantar a cabeça, uhum, né? Eu tava sempre com meu marido do lado, sempre, então... Chorar ao vivo aqui é... Desculpa, é muito difícil, assim, tipo...
Não tem problema,
falar sem,
viu,
se emocionar.
Não tem problema, não. A gente... Todo mundo tem sonhos, tem projetos de vida, e quando descobre algo assim, realmente é um desafio muito grande. E agora, o que vai acontecer de mim? O que vai ser?
Na verdade, eu choro quando eu falo da minha família. Tipo,
mas eu sou
tava falando
também,
assim.
Viu? Aliás, tipo... essa entrevista era para ser o Geraldo Custódio, o Enio Biza. Eu também tenho muita dificuldade em abordar assuntos assim. O tratamento começou em seguida, então. É. Bebê com 4 meses no seu ventre, né?
Eu fiz a minha primeira quimio. Eu descobri dia 23 de janeiro que eu tava com câncer. E dia 15 de fevereiro eu já dei início à minha primeira sessão de quimioterapia.
Uhum.
Eu sempre digo, foi difícil, foi muito difícil fazer as quimioterapias com a Helena dentro de mim. Tipo, pra mim foi muito, muito difícil. Assim, eu tinha que ser forte... fazia exames semanais, por mais que os exames apontavam que estava tudo bem com ela, peso, medida, que não ia afetar, para mim só foi um alívio eu continuar meu tratamento depois que eu vi a minha filha nascer.
Por mais que os médicos dessem toda a segurança do sucesso, mas sempre tem uma incerteza, né?
Sim.
Vai saber, né? Mas que bom que deu tudo certo. Qual era a frequência de quimioterapia que você fez? Eu sei que o cabelo é o maior patrimônio que uma mulher pode ter, né?
É.
Seja ele comprido, crespo, enfim. As mulheres investem muito no seu cabelo, com cremes, com shampoos, cuidam muito bem dele. Elas não abrem mão do seu cabelo. E esse tratamento, normalmente, o primeiro que vai embora é o cabelo. Né?
É, o primeiro. O pessoal me pergunta muito, assim, a respeito do cabelo, como é que foi, quando começou a cair, né? Eu fiz a minha primeira quimioterapia dia 15 de fevereiro.
Uhum.
Eu já sabia que entre 10 e 15 dias depois ia começar a cair.
15 de fevereiro agora, desse ano, né?
Desse ano.
É.
Daí,
tudo muito recente,
tudo
ainda,
muito,
né?
Rápido, assim. Foi tudo muito... mas, enfim. Daí eu cortei o cabelo curtinho, né? Chanelzinho. Mas eu fiquei, tipo, 3 dias com ele, Chanel.
Uhum.
Depois ele já começou a cair de tufão. Ah, e daí eu pensei, tem que raspar, então vamos raspar. Daí eu já até brinco com o pessoal, tipo, gente... claro que eu não me acho bonita de cabelo raspado. Tem muita mulher que gosta de cabelo curtinho. Eu, particularmente, eu sempre gostei de ter cabelão, né?
Uhum.
Então, eu não me acho bonita de cabelo curtinho. Daí eu digo, o segredo é não ficar olhando no espelho.
Eu não
fico olhando no espelho.
Eu não me gosto assim, né? Tipo, né?
Mas eu aceito, eu sei que vai crescer novamente.
Essa foto aqui na capa do jornal Vanguarda hoje, você está aqui totalmente
careca.
000, como se fosse a... A pele do rosto, né?
E cai assim mesmo. Fica totalmente...
Mesmo que tivesse raspado, iria cair tudo.
Ia
mesmo.
Cair. Na verdade, eles ficam alguns perdidos, assim, mas fica pior, assim, sabe?
Claro.
Então, é muito mais fácil tu pegar e raspar, e daí cai sobrancelha, cílios, né?
Sobrancelha também cai?
Sim, cai. Cílios. Agora que começou a crescer os meus cílios. Então, daí eu brinco com o pessoal, gente, é só não ficar se olhando no espelho.
Pronto.
E vai crescer depois.
Coloca um pano no espelho.
Pronto.
Né? Depois que isso aconteceu na sua vida, né? Aliás, a Rose falou quando chegou aqui o seguinte, Bicudo, se as ouvintes quiserem perguntar qualquer coisa, eu estou disposta a responder. Então pode perguntar, se você mulher principalmente, né? Homens também, tiverem qualquer dúvida, perguntarem algo, né? Perguntem se a Rose, né, estiver apta,
eu respondo.
Ela responde, tá numa boa. Aliás, a Rose, ela tem apenas, tá? Porque é muito jovem, 36 anos,
isso,
né? 36 anos, o cabelo vai crescer.
Já está crescendo.
Já está bem grande. Você tem mais cabelo do que eu.
Olha, é verdade.
Bem mais, né? E o médico falou que o cabelo pode voltar a ser normal, como era antes?
Sim, tem gente que eu acabei conhecendo bastante gente assim que enfrentou essa mesma dificuldade. Gente, o cabelo nasce até mais bonito.
Olha só.
Então,
bom, depois que isso aconteceu na sua vida, né? É claro que cada ser humano tem o seu jeito de ser, de viver, de dar valor a isto ou aquilo, né? O que, que mudou na tua vida a partir de agora?
Nossa, mudou muito a minha visão das coisas, aproveito muito mais. A vida é assim, gente. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, talvez, até comento muito com as pessoas que antes eu fazia muita coisa, sabe? Muito automático, tudo muito corrido. Hoje em dia parece que eu paro mais, sabe? Eu paro pra mim apreciar cada momento, assim. Tipo, eu curto muito mais a minha família. eu curto muito mais, assim, ao meu marido, minhas filhas, sabe? Então, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, infelizmente, algumas pessoas como eu têm que passar por um momento difícil como esse para enxergar a vida dessa maneira.
Uhum.
E muita gente, assim, não consegue enxergar a vida assim, tipo, oh, vamos parar um pouco, vamos aproveitar mais, vamos...
Pelo fato de ser empresária, ter loja, ter teus negócios, tu tinha uma vida muito corrida.
Sempre foi muito corrida.
A gente sabe que quem lida com negócios muitas vezes se alimenta de uma forma rápida. Muitas vezes você tem uma reunião, tem que viajar para fazer compras, tem que receber um cliente, tem que fazer algo relacionado ao negócio e almoça tudo correndo e tal. Isso também acontecia contigo?
Na verdade, assim, ó... A gente consegue administrar isso, uhum. Na verdade, tudo na cabeça. Tipo, eu continuo trabalhando, só que agora eu consigo conciliar uma coisa de cada vez. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo trabalhar,
claro.
Sabe? Mas eu amo também estar com a minha família, com os meus amigos, então...
Você está procurando dosar mais as coisas?
Sim, dosar mais as coisas. Tipo, esse momento eu tiro para o meu trabalho, eu vou trabalhar. Esse momento eu vou tirar para a minha família, então eu vou ficar com a minha família. E apreciar mesmo o momento, você sabe?
Claro.
Apreciar um almoço de domingo, rir, falar besteira, abraçar a família, sabe? É isso. Talvez antes a gente fazia muito no automático, porque parece que a gente é eterno, né? A gente nunca, nunca vai acontecer comigo. Sempre vai acontecer um caso distante, nem na família, sempre é longe que vai acontecer. Daí quando acontece, tipo, no meu caso, que é até interessante falar, que não foi hereditário, ninguém da minha família teve esse problema que eu tenho. Então acaba realmente abrindo mais os olhos, assim, e tipo, e sei lá, ficando mais unido, aproveitando mais, sabe?
Então, pelo fato de não ter ninguém com essa doença na família até o momento, você tinha poucas chances, até genéticas, de ter, né?
Eu fiz um teste genético, tudo. E realmente, meu caso foi, digamos, os médicos usam a palavra mutação, sabe? Foi comigo, foi isolado.
Certo.
Então.
E já a partir de agora, suas filhas têm ali um percentual genético, né? Uma
elas têm 50% de desenvolver a doença, as minhas meninas.
Então elas vão crescer já com a tua orientação. Nossa, de mamãe, né? De que terão que realmente cuidar muito bem da saúde, não é?
Ah, gente, mas a tecnologia hoje é tão avançada. Eu lembro que eu lembrava assim de pessoas que tinham câncer, que sofriam um monte, que tinham vômito depois das sessões, que ficavam com muita dor no corpo.
Você não passou por isso?
Gente, hoje em dia eles colocam remédios, assim, independente onde tu vai fazer esse tratamento, tá? Porque o remédio é tudo igual.
Certo.
Né? Eles colocam remédio assim pra gente não sentir tanto esses efeitos colaterais, né? Então as pessoas têm medo. Porque antigamente uma pessoa que fazia um tratamento de câncer ficava totalmente debilitado, ficava magro, ficava, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia tem um monte de medicação que eles colocam para te auxiliar, para te ajudar, né? E eu acredito também que, gente, eu não vou falar em porcentagem, vamos dizer que 80% da cura eu acredito que é a cabeça, sabe? Realmente, a vontade de viver, a vontade de fazer as coisas, acho que isso... ajuda muito no sucesso do tratamento, tipo a família, os amigos, tá junto, se tu realmente querer estar junto das pessoas assim que te fazem bem, que te colocam pra cima, sabe? Então, é isso aí, é se cuidar, assim, Outubro Rosa, eu sempre achei, Outubro Rosa distante, hoje eu encaro, não, realmente, tem que se conscientizar, tem que fazer o autoexame, tem que ir atrás e... E quem tem alguém na família, algum amigo, dá bastante carinho, dá bastante força, porque isso aí realmente ajuda muito na cura, sabe?
Sobre o contato, conhecimento de outros casos, outras mulheres na região, vou perguntar daqui a pouco também, e até que ponto a fé, Deus, né, também lhe ajudou. Depois dos comerciais, estou conversando com a Rosiane Mendes Lipcaune, ela está contando aqui, né? A sua história de superação, não é? Do câncer de mama, e um câncer que apareceu, né, no momento que ela estava gerando um novo ser, né, com 4 meses no seu ventre, estava grávida, e aí todo o questionamento, toda a incerteza, toda a ansiedade, né, que fez parte daqueles momentos, mas que ela está superando, o bebê já nasceu, que bom, está muito bem, né, e ela está aqui falando da sua história para também incentivar, ajudar, estimular tantas outras mulheres, né, que estão passando por isso. Outras tantas já passaram também, né? Então vamos lá, gente. Prevenção, ir ao médico, fazer o exame, né? E se algo aparecer, é cair para cima do tratamento, como fez a Rose também. A gente já volta, aguardem. Nessa luta toda, os principais aspectos psicológicos, os maiores medos, você estando grávida, 4 meses, descobrindo a doença, qual foi o teu maior medo naquele momento?
Então, a minha maior dificuldade, meu maior medo realmente foi logo no início, quando eu descobri o câncer, no início da gestação. Mas também foram alguns momentos, assim, depois...
Pensou que talvez pudesse perder o bebê?
Sim. Acho que foi o meu desespero maior foi esse, pensar que de alguma forma poderia afetar a minha Helena.
Uhum.
Por mais que os médicos falavam que eu estava assegurada, que não ia acontecer nada, que a placenta ela ajuda a proteger o bebê, por mais que eu fazia exames semanais, media, pesava, só fiquei aliviada na hora que eu escutei o chorinho dela no dia do parto, assim, que pra mim foi um alívio, assim. Eu comecei a fazer o tratamento com ela na minha barriga. E eu tive que dar continuidade ao tratamento depois que ela nasceu.
Certo.
E depois que ela nasceu, foi tão mais fácil levar o tratamento adiante. Eu estava muito firme, estava muito, muito forte, muito segura. Mas depois que ela nasceu, eu consegui uma força tão, tão maior, sabe? Daí foi o momento de agradecer. Só agradecer. Só agradecer a Deus, assim, sabe?
Pra quem ligou o seu rádio agora, eu estou conversando com a Rosiane Mendes Lipkau. Ela é de Uruçanga, natural de Tubarão, mas mora em Uruçanga há muito tempo. É mais uruçanguense do que tubaronense,
com
já,
certeza.
Né? E descobriu câncer com um bebê, né? Com 4 meses.
Né? Com 4 meses de gestação.
Gestando, né? Independentemente da sua crença religiosa, qual a tua relação com Deus até então, né? Essa força deve ter aumentado e muito, claro.
Muito.
Né?
Eu digo assim, eu sempre falo que eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito e eu confio nele. Eu sempre confiei muito, muito no que ele tinha guardado para mim. É emocionante falar assim. Eu digo... Eu confio tanto, tanto em Deus, que eu aceito. Eu aceito tudo que Ele tem para me dar. Mas eu aceito na condição de que eu vou lutar pela minha vida. Eu não vou desistir nunca pela minha vida, pela vida das minhas meninas, da minha família. Mas eu aceito na condição de que Ele está me fazendo muito feliz, sabe? Eu sou muito mais feliz hoje, porque eu falo para as pessoas, tipo, Ele me deu a doença, Ele me trouxe a doença, Ele me trouxe, digamos, essa palavra fardo. É um pouco pesado, mas é um fardo, sim, essa doença.
Uhum.
Mas junto com isso, Ele me deu uma força tão grande, Ele me deu uma vontade de viver tão grande, que é uma força que eu desconhecia antes.
Uhum.
Então, quando alguém me perguntou, acredita em Deus? Eu acredito muito, eu acredito tanto que eu confio nele, eu confio muito.
Confia nele, mas também faz a sua parte.
Faço a minha parte, exatamente. É. Eu confio nele, mas eu vou atrás,
A cura, acreditou nos médicos, segue à risca as determinações da medicina, com certeza, né? A partir do momento que você descobriu a doença, você começou a se interessar mais, claro, pelo assunto, deve ter procurado leituras, informações... contato com outras mulheres. Você tem conversado com outras mulheres?
Muito.
Que também?
Além de ter muito contato assim, com outras mulheres que estão passando pela mesma situação que estou passando, muita gente vem me procurar assim, pessoas que estão passando por outros momentos difíceis na vida, não só o câncer. Tipo, muita gente com depressão vem me procurar, sabe? Vem conversar comigo a respeito. Que viu a minha história, ficou sabendo, e eu não querendo desistir da vida, eu lutando, e às vezes a pessoa tá tão triste, assim, por um motivo, sabe? Daí deu aquela acordada, tipo, epa, peraí, vamos agradecer mais, sabe?
Uhum.
Então, é uma lição. Não só pra mim, mas pra muitas pessoas que estão ao meu redor. Eu fico muito, muito feliz quando alguém vem me procurar, falando, nossa, eu fiquei sabendo a tua história e hoje eu começo a enxergar a vida de uma outra maneira, né? Porque tu conseguiste superar. Então, é isso, a gente começa a enxergar a vida de uma outra maneira mesmo.
Uma circunstância, um enfrentamento que também te deixou mais forte como ser humano, não é?
Eu digo também que é muito importante, assim, quem tem alguém da família, algum amigo, né? Que dê bastante carinho, sabe? A família, eu acho que nesse momento, os amigos são peça fundamental, sabe? para ajudar na cura, sabe? Obviamente, buscar o tratamento, buscar fazer tudo certinho, né? Mas a família tem que estar muito junto, sabe? A família tem que estar. Isso me ajudou muito também, sabe? Marido, as filhas, mãe, pai. Eu digo, a família sofre até mais, né?
O apoio de quem está ao teu redor, né? Os amigos também,
é,
né?
É muito bom.
Uma mensagem de apoio, né? De incentivo. É, muda tudo, né?
Por isso que hoje eu começo a enxergar a vida de uma outra maneira. A gente começa a ver o ser humano de uma outra maneira, né? Porque parece que tudo vai acontecer tão distante da gente. Daí quando acontece com a gente ou algum caso mais perto, a gente começa a encarar de uma outra maneira, uma realidade.
Começa a olhar as pessoas de uma forma não só física, mas também espiritual, né?
Espiritual.
Porque a Márcia falou bem, a gente está aqui com uma missão, né? Nós temos que fazer o bem para os outros, né? Por onde a gente passa, deixar uma boa lição. Para que as pessoas lembrem da gente como algo positivo que a gente plantou.
Sim.
Né?
É, às vezes, assim, fisicamente eu não estou me achando mais tão bonita, porque eu não fiquei feliz em alguns períodos que eu tive que raspar o cabelo e tal. Mas espiritualmente, nossa, eu estou me sentindo muito linda, muito bonita, muito...
Mas não é isso que importa
é
mais.
É isso que é o mais importante. Você começa a enxergar a vida dessa maneira, tem coisas tão mais importantes, sabe? Então...
Tem algumas pessoas que são depressivas, entram num quadro depressivo, exatamente por essa questão visual.
Visual.
Por se acharem menores que os outros, visualmente falando. Se acham, vamos usar o termo bem popular, se acham feias. E acabam se isolando, não participando de atividades sociais, se acham feias, incompetentes, né? E tendo uma saúde plena, inclusive.
Exatamente.
Né? Nunca passaram por um... por um problema de saúde, tem uma boa condição até financeira, mas são depressivas por uma questão física. Hoje você abriu mão do cabelo, né? Teve que abrir mão do cabelo por causa do tratamento. Aliás, o tratamento ele teve uma frequência de, né, de semanas e semanas. Foram quantas sessões, Rose?
Foram 16 sessões ao todo, né? Eu fiz 4 sessões quinzenais, né? A cada 15 dias. E depois eu fiz mais 12 semanais. Então, dei início em fevereiro, né? Dia 15 de fevereiro. Eu tive que parar um pouco, né? Porque eu tive que ganhar bebê. Um mês antes dela nascer, eu tive que parar. Daí eu ganhei ela. Fiquei mais 30 dias sem fazer químio. E depois dei continuidade. E a minha última químio foi no dia 26 do 7.
Em virtude de tudo isso, também do tratamento, você não pôde amamentar, né?
Não,
No caso,
não pude amamentar.
você alimenta a sua filha com o leite artificial, mas
Isso.
também são leites hoje muito avançados, tem
Sim.
muita qualidade. Não há preocupação nenhuma com relação a
Não, ela
isso,
tá
né?
bem linda, ela tá bem forte. Não me culpo por isso, assim.
Certo.
Sabe, eu sei que ela tá bem.
Uma tem 1 ano e...
Um ano e 2 meses,
E
a
a outra
Luísa.
4 meses.
E a Helena tem 4 meses.
Imaginem vocês que são mamães ouvindo o programa, o que que é isso,
É
né?
uma loucurada, mas é
Um
uma
ano,
loucurada
dois
muito
meses
boa.
e 4 meses. Olha só, impressionante.
Foi rapidão, assim.
Que coisa. Olha, Rose, parabéns, né?
Obrigada, Bicudo.
A gente abordou alguns aspectos, né, da doença aqui. Não fomos muito técnicos, fomos mais humanos aqui. Foi uma conversa, na verdade, não foi assim tão uma entrevista, né? Mas é muito profundo, é muito emocionante, né? É de uma superação que não dá para expressar, né? Vamos, não dá para dizer aqui a palavra sorte, porque cada caso é um caso, cada pessoa vai ter uma reação ao tratamento, né? Algumas sentem, pessoas sentem muito, ficam derrubadas depois de uma sessão. A Rose falar para a gente aqui, olha, fiz todas as sessões, claro, senti as consequências, mas está feliz porque está superando, né? Agora, as filhas te dão uma força gigantesca, né, para superar também, né?
Com certeza, elas são a minha motivação, assim, é muito bom. Por
O
isso
próprio negócio, né? A própria loja,
sim,
né?
eu até comento com as pessoas, gente, eu não tenho tempo para depressão, eu não tenho tempo de ficar triste. Que a gente tá sempre emendando alguma coisa assim, tipo, ficar com elas, brincar, rir, passear, ou eu vou trabalhar, então eu não tenho tempo para mim ficar triste.
É isso aí, ó. Que bom. Tem muita ocupação, né? Tanto em casa
Exatamente.
quanto na loja,
Com
né?
certeza. Com duas pequenas.
Rose, obrigado por
Ai.
ter vindo. Eu imaginei que as mulheres ficariam sem jeito para fazer perguntas, muitas vezes até com medo de revelar nome e tal, né? É uma coisa muito íntima, né? As pessoas ficam muito fechadas para falar né, de câncer. As mulheres, elas, eu acho que tem uma certa retração para tratar esse tipo de assunto. Sim. Mas a Rose está aí dando força para muitas outras pessoas, olha só, né?
Sim, se alguém quiser me procurar também na loja ou quiser meu contato aqui através da rádio, nossa, vai ser com bastante amor, bastante carinho mesmo para conversar sobre o assunto, porque principalmente para quem descobre esse início, assim, tu fica meio perdida, assim, então é bom às vezes conversar com alguém que passou por esse tratamento e está passando, como eu não finalizei todo ele ainda, né? Mas é muito bom conversar assim, com alguém que já passou por isso. Então, se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida, pode me procurar, que eu vou atender com muito, muito amor e carinho.
Eu não sei como é que está o grupo Amigas do Peito aqui de Uruçanga, né? Cocal também tem um grupo nesse sentido, né? Uruçanga também tem, mas elas durante muito tempo aí também se reunindo, buscando casos também e dando força, fazendo palestras, reuniões, ajudando, porque se naquele momento vier um desânimo, aquela incerteza toda, o que vai acontecer e tal, mas tem várias pessoas para demonstrar, né, que não pode desistir de forma alguma. Né?
É verdade, Bicuda.
Outubro Rosa é isso, minha gente. É prevenção. Ir ao médico, fazer o exame, né, Rosa?
Uhum, é isso mesmo.
Obrigado mais uma vez.
Obrigada também.
E sucesso, né, na vida de mamãe, nos negócios também. Segue o barco, né?
Segue
a vida,
o barco. Né? Só ser feliz, só viver.
É, muito obrigado, viu?
Obrigada. Um abraço.
12:12, conversamos com a Rosiane Mendes, Lipcalm, ela que teve o diagnóstico do câncer, né, com um bebê de 4 meses, ainda gestando e já com uma filha de 1 ano e 2 meses, tem 2 agora, né, tá feliz da vida, né, e superando esse momento desafiador na sua vida. Você, mulher, faça o exame, vá ao médico, não hesite, não deixe para amanhã. Quanto mais cedo se descobrir qualquer problema, né, o tratamento ficará também muito mais rápido, com muito mais sucesso e, em alguns casos, muito mais barato também. Não é? Então, pense nisso. Intervalo, já voltamos.